Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso controlador, nosso secretário de Educação, Geraldo, os demais aqui presentes na sessão. 11 de dezembro de 2023, sessão ordinária número 47. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelio Albert. Presente. Joel Ponlet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho Abra passa para a sessão de hoje. Se encontra em Salmos 28, versículos 6 a 9, que passa a fazer a leitura neste momento.
Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito, pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei, que lhe escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre.
Convido para um momento de silêncio e faça o falecimento da senhora Delfina Pagunk, ocorrido no dia 8 de dezembro de 2023. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 46, realizada no dia 4 de dezembro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Passamos a palavra para o secretário de Educação, senhor Geraldo Sebastião Thomas, convidado a pedido do vereador Valdivino Mansky para prestar esclarecimento sobre o transporte escolar municipal.
Senhoras e senhores, boa noite. Ou boa tarde, né? A gente vai pensando que anoitece, mas ainda é. Boa tarde. cumprimentar os internautas também que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Pomerana, mas cumprimentar de modo muito especial a mesa diretora, na pessoa do presidente desta Casa de Leis, vereador Joel Ponat, os vereadores Clóvis Brown, Valdivino Manske, Joelho Abelt e Ilimar Vesper, esses que compõem a mesa diretora. Cumprimentamos igualmente os vereadores Adair Lurt, está encoberto aí pela árvore, né? A professora Ana Paula, o vereador Arlindo Repke, Elimar Francisco Tom, o Mazinho, Elmar, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Selene Jastro, Valdemiro Jonas Zonga. Lembrando que os vereadores Selene, Arlindo e o Elimar Vesper compõem a comissão de educação dessa casa. Então é importante frisar isso. Em atendimento ao convite feito por esta casa, eu vou falar muito brevemente, é uma introdução, e em seguida eu vou passar a palavra para o subsecretário de transporte, Luciano, que está aqui presente também, que tem dados mais técnicos a respeito. Nós queremos informar que o transporte escolar que nós gerenciamos na secretaria, ele é dividido em etapas. Então, se nós pegarmos a primeira parte, o transporte escolar da rede municipal gerencia a frota terceirizada, a frota própria, a PAI parcial. A segunda parte é o transporte da rede estadual. E esse da rede estadual, ele atende as comunidades de Caramuru, são as escolas estaduais, Belém, Graça Aranha, São Luís, Alto Rio Posmoser, Alto Santa Maria, onde tem a escola em regime de alternância, e o regular também, Garrafão, o ensino médio, APAE parcial. Então percebam que tem APAE parcial tanto na rede municipal quanto na rede estadual. O terceiro é a EFA Garrafão, que é regido pelo MEPS, não é nem da rede estadual, nem da rede municipal. É um regime próprio que é um movimento antigo, com origem lá no sul do estado. E o quarto é o ensino superior. E aí nesse ensino superior nós estamos falando das linhas da Grande Vitória, Santa Teresa, IFES Superior Noturno, no Caramuru. Nota, o transporte do ensino regular do IFES não é realizado ou gerenciado pelo município. É um recurso federal destinado especificamente para o IFES, que gerencia o seu próprio transporte. Então, vou ler aqui, vocês receberam também, uma manifestação. Em relação ao transporte escolar. Eu vou ler aqui, e como eu disse, qualquer questionamento que vier em seguida, ele pode ser direcionado ao Luciano, que virá aqui prestar os esclarecimentos que forem possíveis. Lembrando que nessa mudança que nós tivemos, com a entrada do Luciano na subsecretaria, e a saída do Dairo, que foi, inclusive, homenageado aqui recentemente, por relevante serviço prestado, nós estamos apenas dando continuidade a um trabalho, não é nada de novo que está sendo feito, e nem reduzido. Então, o município de Santa Maria de Jetibá oferta serviço de transporte a alunos residentes em área rural, matriculados em escolas da rede estadual e municipal, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, sendo cada roteiro elaborado a partir de dados georreferenciados a partir do ano de 2016, onde os alunos são localizados via satélite com a utilização de dados da instalação elétrica de suas residências. E a partir dessa informação é traçado o melhor trajeto para realizar cada atendimento. No que tange a distância mínima aluno-escola ou aluno-linha-tronco, tomamos como base o que está definido na Portaria Estadual 225-R-2021 e o Decreto Municipal 075-2007, que determinam a distância de 3 km. Porém, buscamos otimizar esse atendimento de forma a reduzir essa distância a ser percorrida pelo aluno, desde que as condições das estradas assim o permitam, e considerando a quantidade de alunos beneficiados, os riscos diversos da região a ser atendida, assim como a responsabilidade dos pais responsáveis quanto ao trajeto entre a casa e o ponto de embarque, tendo em vista a faixa etária desses alunos. Quanto aos recursos utilizados para custeio desse serviço, que se apresenta hoje um valor anual de R$ 15.146.967,08, mediante contrato 526/2022, firmado com a Cooper Transserrana. Recebemos por parte do governo federal repasses do PNAT, que este ano somam atualmente R$ 770.554,35, cerca de 5% do valor contratado a ser dividido para o custeio do atendimento às escolas estaduais e municipais nas modalidades educação infantil, municipal, educação fundamental, estadual e municipal e ensino médio, estadual. O restante é custeado pelo governo do estado, que repassa o valor restante para quitação dos serviços ofertados para escolas estaduais e pela administração municipal, que, com recursos próprios, MDE, arca com o pagamento dos serviços efetuados nas escolas municipais. Esse, para não ficar monótono, esse relatório que eu estou lendo aqui, na verdade, nós fizemos ele na terça-feira após a sessão, porque quando nós acompanhamos, então nós já estávamos imaginando que caberia uma nota de esclarecimento também. Mas, de certa forma, presidente, nós estávamos esperando um convite, até porque é um tema a ser discutido e tem que ficar claro também. E nós agradecemos também à comunidade que se manifesta. Nós agradecemos e agradecemos da mesma forma à Câmara de Vereadores que nos dá espaço para essa discussão aqui. Então, a solicitação de esclarecimentos ela é importante para que o munícipe seja atendido. É importantíssimo isso para nós, porque quando nós desconhecemos algum evento, fica mais difícil de tratá-lo. Então, a Secretaria de Educação está de portas abertas para atender todos os pais, isso foi em todos os momentos foi assim, é via escolas também, onde tem diretores, eles procuram a direção da escola, ou onde tem supervisores, procuram o supervisor, para então trazerem essas demandas para nós. Continuando, tendo em vista questionamentos apresentados pela senhora Ingrid, no dia 4 de 12 de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, quanto à falta de oferta de transporte escolar para alunos da MUF Alto Recreio, esclarecemos que a região é atendida por transporte escolar com destino ao Semenilza Coutinho Rolls, na modalidade de educação infantil, e para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Luís, na modalidade educação fundamental, sexto ao nono ano, e ensino médio. Sendo que os alunos do primeiro ao quinto ano, para os alunos do primeiro ao quinto ano, não é ofertado transporte escolar por existir na região uma escola específica para essa faixa ou essa etapa escolar, sendo inviável o compartilhamento desses veículos para atendimento aos alunos da MUF Alto Recreio, por motivo de diferença de horários, funcionamento das instituições e funcionamento das instituições. O que acontece aqui? A rede estadual ela tem um horário de funcionamento diferente da rede municipal. E o nosso transporte não é compartilhado. Ele não é compartilhado por conta disso, por conta do tempo de espera que essas crianças teriam, tanto no embarque, quanto depois na escola, para o seu retorno. E um outro ponto que se levou em consideração é a idade dessas crianças sendo transportadas juntas com outras crianças ou alunos maiores. Continuando, funcionamento das instituições. Pela limitação da capacidade dos veículos que prestam o serviço e principalmente pelas condições previstas na legislação vigente quanto à distância aluno-escola. Quanto à matrícula de alunos dessa região na Escola Estadual de São Luís, informamos que é facultado aos pais responsáveis a realização dessa matrícula, porém esses alunos não podem utilizar-se do transporte escolar ofertado aos demais alunos em observação à limitação da capacidade e lotação dos veículos previamente contratados para este atendimento e à existência de escola mais próxima da residência desses alunos. Ressaltamos que após a aplicação da metodologia atual de roteirização, houve uma redução drástica nas reclamações e ou solicitações por parte de pais ou responsáveis, o que não deixa dúvida quanto às melhorias aplicadas no serviço de transporte escolar no nosso município. Eu volto a reafirmar, isso não significa que possa ter um ou outro caso isolado, isso não significa, isso não está dito aqui. Mas então é uma exceção que nós, inclusive, desconhecemos. A partir do momento que nós analisarmos isso de uma visão global, nós vamos entender que é uma exceção e não uma regra. Ante o exposto, nos colocamos né, à disposição para maiores esclarecimentos, tanto por parte deste Legislativo Municipal, quanto às solicitações apresentadas por pais responsáveis, que deverão ser encaminhadas diretamente à Secretaria de Educação, através da Subsecretaria de Transportes Escolares. Assinam Luciano Couvre, Subsecretário de Transporte Escolar, e Geraldo Sebastião Thomas, Secretário de Educação. Então, mais uma vez, nós agradecemos aos vereadores pela oportunidade de estarmos aqui e lembro mais uma vez que os vereadores que compõem a Comissão de Educação dessa Casa estiveram conosco lá na Secretaria de Educação e presenciaram, foi apresentado através do então subsecretário Dairo, como que é traçado, como que é realizado todo o planejamento do transporte escolar. Então, caso alguém tenha mais algum questionamento, eu vou convidar o Luciano, então, se o presidente me permite, convidá-lo aqui para que ele também continue aqui com outros esclarecimentos técnicos. Muito obrigado.
Oi. Geraldo, já quero agradecer desde já que você atendeu o meu convite. Mas eu gostaria que talvez a Ingrid podia falar para a gente que aonde é o lugar que essas crianças estão andando 6 quilômetros a pé. Né? Que isso não existe mais hoje em dia, que isso era na época quando eu tinha começando meus estudos, 46 anos atrás. E hoje em dia já não existe mais isso. Então, a gente podia ver aonde que é do município para a gente conseguir dar uma solução para essa situação que essas crianças estão passando. Né? Talvez se ela pudesse também falar para nós aonde que é esse lugar que 6 quilômetros das crianças andam a pé.
Sim, se o presidente me permite, primeiro que cabe ao presidente da casa determinar isso, mas nós, como eu disse, nós estamos à disposição lá na secretaria para esses pontos eventuais que podem existir. Eu disse que não está dito que que não existe, mas ele é desconhecido. Então, seria interessante se ela pudesse pontuar, mas aí cabe ao presidente se ele vai permitir esse questionamento.
Então, o público no plenário não pode se manifestar quando não é na sessão. Ele está autorizado para vir usar a tribuna livre.
Muito obrigado, gente.
Gostaria de cumprimentar os vereadores, os presentes e os internautas que nos assistem. Eu sou servidor efetivo da prefeitura há quase 16 anos. Eu estou aqui desde 2008. Eu estou no setor de transporte escolar desde 2015, julho de 2015, quando eu assumi a gerência do setor. Eu fiquei até o finalzinho de 2016, quando a mudança de mandatos o Dário assumiu. Com base nessa experiência que eu tenho já com o transporte escolar, eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica da criação dessas rotas, que hoje atende aos alunos do município, tanto na rede estadual, municipal e APAE. Eu queria só lembrar que essas rotas elas não são criadas assim do nada. A gente tem critérios. A gente tem a Constituição Federal que que determina que estados e municípios são responsáveis pelo transporte escolar de suas redes. A gente tem um decreto estadual, uma portaria, aliás, estadual, que dá as diretrizes e normas de como seria feito esse atendimento. E, complementarmente a isso, a gente tem um decreto municipal que fala como nós, municípios, devemos proceder nesse caso. Isso que nós temos hoje aqui, essas rotas, essa forma de atender, isso é parte de um processo que se originou lá no início de 2016, logo depois que eu assumi a gerência. A CEDU ela nos enviou uma equipe técnica, os funcionários dela vieram para cá, ficaram aqui, eles vieram realizar o mapeamento das rotas estaduais e também nos orientar para que nós fizéssemos o mapeamento das nossas rotas, que atendem as escolas municipais. Com isso, nós percorremos todos os roteiros de transporte escolar do município. E com a ajuda de um aparelho GPS, nós mapeamos todas as rotas, os pontos de embarque e desembarque e quantidade de alunos que cada linha tinha naquela época. Após esse mapeamento completo, as rotas foram planilhadas, foi montado um processo físico, de papel, e esse processo foi encaminhado para a licitação, que após algumas dificuldades, que não foram poucas, tá? E várias correções necessárias, foram finalmente contratadas junto à empresa Copa Transserrana, que até hoje ainda é detentora desses contratos. Foi dessa forma que nasceu as rotas georreferenciadas em nosso município. Não foi do nada. Teve todo um processo longo. Em 2017, quando o Dário, nosso amigo Dário, assumiu a gerência desse setor, nós trabalhamos juntos, e sempre buscando assim, dar continuidade a esse projeto. Ele sempre tentou fazer isso. Ele não tentou mudar a linha de trabalho. Nós sempre seguimos visando sempre a melhoria do atendimento, porque esse é o nosso foco, não é outra coisa. Nós fomos aprimorando tudo que deu certo, o que deu errado a gente foi corrigindo, refazendo, deixando de fazer, para buscar sempre o melhor. Tudo isso, gente, foi feito em conformidade com a legislação vigente. A gente não pode desrespeitar a lei. E o melhor resultado que obtivemos disso foi, como o secretário já relatou na manifestação, foi a redução drástica do número de reclamações que chegavam para a gente diariamente. E hoje quase é coisa pontual, quase que não existe. Na época, gente, quando eu assumi o setor, eu chegava do almoço, eu tinha fila na porta esperando, de pai, de motorista, de professores, às vezes repassando reclamações. Hoje isso não existe mais. E também, para facilitar esse lado, nós abrimos o acesso direto à escola, porque o pai, ele não está perto da educação. Mas o pai está lá pertinho da escola, é o ponto mais perto de apoio que a gente tem. Então, hoje, qualquer pai que tiver alguma reclamação, alguma queixa, ele pode se dirigir diretamente à escola que o filho dele está matriculado. Se isso não der certo, aí nós estamos de braços abertos, de portas abertas na educação para atender ele pessoalmente. E toda essa melhoria foi graças ao fato de que, pelo fato de termos montado as rotas de modo a chegar mais perto do aluno, cobrindo a maioria das localidades e evitando expor esses alunos a riscos desnecessários, sempre contando com o apoio de pais ou responsáveis na condução dos alunos no trajeto casa-ponto e ponto-casa. Por quê? O pai também é responsável. Nós temos responsabilidade de levar o aluno do ponto de embarque até na escola e devolver no ponto de embarque. Esse trajeto do ponto de embarque até na escola não é um trajeto para ser feito pela criança sozinha. É parte da responsabilidade paterna ou dos responsáveis. Com a saída do DAR e eu voltando a assumir o setor, eu pretendo dar continuidade a esse trabalho tão bem feito que a gente fez de vários anos fazendo. Esse trabalho, inclusive, teve reconhecimento do Tribunal de Contas Estadual, a equipe da CEDU. Quando a gente vai conversar em conversa com eles, a gente sente esse respeito que eles têm pela gente. e até outros municípios que vêm buscar informações com a gente. Então, isso nos dá um respaldo de acreditar que nós fazemos um bom serviço. Eu aqui me coloco à disposição, caso os vereadores queiram fazer algum questionamento, alguma coisa, e relembrando que eu deixo aberto aos pais para que nos procurem na CCEDU, na educação, na subsecretaria, onde for melhor. Bom? Boa tarde a todos.
Boa tarde. Eu queria pedir um esclarecimento, porque ele me cobra muito. Por que que não tem uma linha de transporte ali de Santa Luzia, que vem para a escola de Santa Luzia, que roda por dentro, lá nos fios, passa no Valdemiro Gumbs, que aquela demanda já lutaram muito para ser atendida, e até hoje ninguém se mexeu para se atender aquela demanda ali.
Boa tarde, Mazinho. Essa demanda, ela, como você disse, ela já é antiga, a gente já teve alguns atendimentos prestados ali, a gente tem um veículo nosso, frota própria, que ele passa nesse trajeto, porém eu creio que o horário não seja muito compatível com as duas escolas, tendo em vista que esse transporte nosso ele atende a escola MF Recreio, então ele passa um pouco antes, talvez a saída dos alunos aqui em Santa Luzia é um pouco anterior também, então os pais foram desistindo de usar e acabaram que hoje eles vão por conta própria. E ali também a gente tem que respeitar a questão dos 3 km, que a maioria dos alunos ali é bem menos que isso, né?
Porque já foi protocolado na secretaria e eu acho que deveria atender aquela demanda, porque se fazer direitinho a metragem, eu acho que dá mais do que 3 km. Se entrar aqui no Fios, aqui em cima no alto, que vai no Gilmanides, dali sai por dentro, vai lá na Vila dos Felicidade, que desce para Valdemiro Gumbs e sai ali em Santa Luzia. E eu acho que dá mais de 3 km.
Ali a gente tem também a situação que tem escolas de São Luís que já buscam transporte naquela região. Alguma parte ali, talvez sejam alunos hoje da Escola Santa Luzia, porém, aonde eles residem, talvez já seja a área de atendimento do transporte de São Luís. Pode acontecer isso também.
Luciano, me permite mais uma parte aqui. Eu gostaria, talvez, não sei se vocês foram procurados pelo algum pai de Alto Recreio, acho que foi, né? Onde que esses alunos estão andando a pé 6 quilômetros, né? Que a Ingrid podia passar para vocês, não tem para vocês, não tem que talvez procurar a família, talvez a família é simples, talvez não costuma perturbar, né? E talvez que ela podia passar também o nome dessas crianças que estão andando a pé, para a gente procurar, não tem a gente conseguir uma solução para isso, né? Obrigada pela parte.
Luciano, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo, você, Geraldo, sempre prestativo. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na secretaria, nessa responsabilidade do transporte, que não é fácil. São 46 escolas municipais, fora as escolas estaduais, as creches. E realmente vocês estão de parabéns para comandar isso tudo, fazer esse GPS aí, fazer essa indicação de ida e vindas, tem que ter crânio. Então, deixo meu abraço ao Dário, a você, toda a equipe, Geraldo. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado pela sua colocação e sempre quando vocês precisarem alguma coisa, a Câmara está à disposição.
Igualmente.
Geraldo, fica à vontade.
Presidente, eu não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento por todo o apoio que a Câmara sempre nos deu. Eu lembro quando nós tivemos aquela sessão extraordinária, que foi realmente extraordinária, e deu tempo para nós encaminharmos o que era devido. Às vezes as coisas chegam para nós do governo federal com prazo muito, muito curto, e aí nós temos que correr e pedir auxílio. E quando nós pedimos auxílio a essa casa, nós tivemos o retorno positivo. Então, não poderia deixar de agradecer a todo o trabalho em prol da educação que a Câmara também tem contribuído. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. E sempre quando se precisar, estamos à disposição nessa casa. Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abre, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 74/2023. dispõe sobre a alteração do item 8 do artigo 1º da Lei Municipal nº 1093/2008 e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O item 8 do artigo 1º da Lei Municipal nº 1093, de 22/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio das Pedras, situada na localidade de Rio das Pedras, neste município. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2023. Vereador, primeiro secretário Joélio Abelt. Justificativa. Projeto de Lei nº 74/2023, que dispõe sobre a alteração do item 8 do artigo 1º da Lei Municipal nº 1093/2008 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Triunfo, localizada na comunidade de Rio das Pedras, zona rural de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, instituída pela Portaria E, número 2053, de 28/9/1984, através da resolução do CEE, número 27/86, de 9/5/1986, oferta à educação infantil 4 e 5 anos e o ensino fundamental 1º ao 5º ano, em turmas multisseriadas em consonância com a educação do campo. A formação na localidade local é, em sua maioria, por descendentes de imigrantes pomeranos e a economia é baseada na agricultura familiar e hortifruti-grangeiros. A língua pomerana está presente no ambiente familiar e escolar, sendo uma característica marcante em todo o processo de ensino. De acordo com o plano de desenvolvimento institucional da escola construído no ano de 2016, a escola surgiu em 1940 com um processo imigratório no Espírito Santo, no qual os pomeranos se distribuíram por regiões, formando pequenas comunidades no município de Santa Maria de Jetibá, onde foram construindo suas casas, igrejas e cemitérios. Assim surgiu a necessidade de construir escolas para que seus filhos pudessem ter acesso à educação. Diante do exposto, é notório o processo organizacional da comunidade, em que inclusive os documentos referenciam o nome da comunidade como Rio das Pedras. Ao longo dos anos, a comunidade traçou seu modo de vida e organização enquanto grupo social. A escola sempre esteve presente como elemento referencial para os moradores, tanto que um dos principais marcos para denominar uma comunidade se dava em homenagem ao rio que por lá fazia seu percurso, e o mesmo era referência de marcação e denominação territorial. O mesmo ocorreu com o rio que passava próximo à antiga escola na propriedade do senhor Alberto Schwartz, tendo como intenção da comunidade denominá-la como Rio Triunfo. Por este motivo, a escola recebeu o nome, mas o processo não chegou a ser consolidado, permanecendo a comunidade toda com o nome de Rio das Pedras. Após a migração da sede da escola para o centro comunitário da igreja, que até então estava na parte que compreendia o que era considerado a comunidade de Rio das Pedras, a escola posteriormente foi construída no terreno que foi doado pelo senhor Eitel Henck, em que permanece até os dias atuais. Diante do exposto, bem como o que consta em todos os documentos e registros, o nome da comunidade está denominado como Rio das Pedras. Por isso, como a escola se trata de uma das maiores referências da comunidade, solicita-se a alteração do nome da escola de Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Triunfo para Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio das Pedras, uma vez que o nome atual não condiz com a realidade do nome da comunidade, causando equívoco na identificação da escola em relação à localidade. Com a alteração, será possível maior reconhecimento de toda a comunidade, bem como resgatar a identidade e identificação de todo um grupo social pertencente à comunidade escolar. A inquietação foi levantada diversas vezes em reuniões de pais realizadas na instituição em anos anteriores, chegando este ano à efetivação do pedido, com concordância do Conselho Escolar e todos os pais presentes na reunião. Até o momento não consta em nenhuma instituição da localidade o nome que a referencie, por isso a necessidade de reiterar a troca do nome para Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio das Pedras, em busca de fortalecer o espírito de pertencimento e identidade dos indivíduos que compõem esta comunidade. Diante do exposto, busca-se reconhecer e resgatar a identidade de todo um grupo social pertencente à comunidade e, dessa forma, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de novembro de 2023. Vereador, primeiro secretário, Joelho Abelt. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 76/2023 dispõe sobre a denominação da estrada Leopoldo Stange, situada em Recreio, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Leopoldo Stange com início na rodovia Luiz Stange e término na residência do senhor Adelino Stange, com a extensão aproximada de 446 metros, situada em Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de lei número 76/2023 dispõe sobre a denominação da estrada Leopoldo Stange, situada em Recreio neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Leopoldo Stange, denominando-se oficialmente a estrada Leopoldo Stange, com início na rodovia Luiz Stange e término na residência do senhor Adelino Stange, com extensão aproximada de 446 metros, situada em Recreio neste município. O homenageado foi uma pessoa muito querida pela sociedade, foi um dos primeiros fundadores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, de Recreio, bem como um dos primeiros associados da cooperativa avícola, pois foi avicultor do ano de 1968 a 1972. O senhor Leopoldo Stange sempre teve participação nos trabalhos da comunidade de Recreio. Deixou 6 filhos, sendo 2 homens e 4 mulheres. Todos residentes de Santa Maria de Jetibá, cada um com as suas atividades, inclusive gerando trabalho e emprego em diferentes setores, indústria, comércio e agricultura. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos de amor, de respeito e fé, Leopoldo Stange foi a óbito em 21 de abril de 1972. Partiu deste plano da existência, deixando eternas saudades em todos seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, por se tratar de justa e merecida homenagem à memória do senhor Leopoldo Stange, bem como seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 83/2023. Dispõe sobre a denominação da rotatória senhor Sebastião Benfica de Oliveira, na rua Sofia Henk Erdmann, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada rotatória senhor Sebastião Benfica de Oliveira, localizada na rua Sofia Henk Erdmann, bairro São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de dezembro de 2023. Vereador Arlindo Repke. Justificativa. Projeto de lei número 83/2023 dispõe sobre a denominação da rotatória senhor Sebastião Benfica de Oliveira, na rua Sofia Henk Erdmann, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por finalidade denominar oficialmente a rotatória situada na rua Sofia Henk Erdmann, em nome do senhor Sebastião Benfica de Oliveira, atribuindo uma forma justa e merecida no que tange ao reconhecimento da sua contribuição e perpetuando a sua memória entre as futuras gerações neste município. A presente proposição é de suma relevância, pois visa homenagear um dos primeiros moradores daquela localidade, nascida em 19/1/1940. O senhor Sebastião Benfica de Oliveira, também conhecido popularmente como Tatão Benfica, era benzedor, era fazedor de tarrafas e de todos os anos, no dia 20 de janeiro, realizava celebrações em homenagem ao santo São Sebastião, ao qual era devoto. Passou a residir e se estabelecer em Santa Maria de Atibá no ano de 1998, até a data de seu falecimento em 18/10/2022, no bairro São Luís, onde atualmente residem sua esposa, Dona Maria de Paula Gomes Benfica, filhos, netos e bisnetos. Diante do exposto, por se tratar de justa e merecida homenagem à memória do senhor Sebastião Benfica de Oliveira, bem como aos seus familiares que seguem residindo, trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5/12/2023. Vereador Arlindo Repke. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 86/2023. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, o mês de fevereiro para o combate e prevenção ao alcoolismo e conscientização sobre a relação com a violência doméstica e os acidentes de trânsito. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluído no calendário do município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, o mês de fevereiro, para o combate e prevenção ao alcoolismo e conscientização sobre a relação com a violência doméstica e os acidentes de trânsito, a ser celebrado anualmente com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos associados ao consumo excessivo de álcool para a saúde, sua relação com a violência doméstica e com os acidentes de trânsito. Artigo 2º. As atividades relacionadas ao mês de fevereiro para o combate e prevenção ao alcoolismo e conscientização sobre a relação com a violência doméstica e os acidentes de trânsito poderão incluir: Inciso 1. Campanhas educativas em escolas, universidades, unidades de saúde e locais públicos. Inciso 2. Palestras e seminários sobre os impactos do alcoolismo na saúde física e mental. Inciso 3. Parcerias com organizações não governamentais e instituições da sociedade civil para a realização de eventos e atividades. Inciso 4. Publicações nas mídias sociais durante esse mês com estatísticas, dicas de prevenção e histórias inspiradoras. Artigo 3º. Objetivos do programa. Inciso 1. Conscientizar a população sobre os perigos do consumo de álcool e sua relação com os acidentes de trânsito. Inciso 2. Promover a educação pública sobre as leis relacionadas ao consumo de álcool e à condução veicular. Inciso 3. Incentivar a denúncia responsável de motoristas sobre a influência de álcool. Inciso 4. Realização de eventos comunitários para sensibilizar a população sobre a importância de prevenir acidentes de trânsito relacionados ao álcool. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e definirá os critérios para sua execução. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8/12/2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, vereador Arlindo Repke, presidente da Câmara Joel Ponat, vereadora Selene Jastrow e vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de lei número 86/2023 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, o mês de fevereiro para o combate e prevenção ao alcoolismo e conscientização sobre a relação com a violência doméstica e os acidentes de trânsito. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei visa educar, conscientizar e oferecer suporte aos residentes do município, buscando reduzir os impactos negativos do alcoolismo em nossa sociedade, modo a evidenciar que o alcoolismo é uma questão séria que afeta a saúde e a segurança de nossa comunidade. O consumo excessivo de álcool é um problema de saúde pública que afeta significativamente a sociedade. A instituição do mês de fevereiro para o combate à prevenção do alcoolismo visa sensibilizar a população sobre os riscos associados ao alcoolismo, bem como a promover medidas preventivas e a conscientização sobre os recursos disponíveis para tratamento. O consumo de álcool associado à condução veicular representa um sério risco à segurança viária, contribuindo significativamente para os acidentes de trânsito e suas consequências, incluindo ferimentos graves e mortes. Este projeto de lei busca integrar e conscientizar sobre os perigos do alcoolismo como um foco específico na prevenção de acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool. O consumo de álcool associado à condução veicular é uma ameaça significativa à segurança nas estradas, resultando em acidentes graves e perda de vidas. Essa proposição visa criar um programa de conscientização para informar, educar e prevenir os riscos relacionados ao consumo de álcool e à direção e também promover um estilo de vida saudável e equilibrado. A vida humana é inestimável e a prevenção ao alcoolismo é uma medida vital para preservar o bem-estar e a felicidade de indivíduos e suas famílias. Cada vida salva ou preservada representa uma contribuição inestimável para a sociedade. Outro ponto importante é o impacto financeiro do alcoolismo na saúde pública, pois está diretamente associado a diversos problemas de saúde, incluindo doenças hepáticas, cardiovasculares, mentais. Os gastos na área da saúde para tratar essas condições são substanciais e impactam os recursos públicos de maneira significativa. Sendo assim, esse projeto de lei é uma estratégia eficaz para reduzir os custos associados ao tratamento de doenças relacionadas ao álcool. A prevenção inclui campanhas de conscientização, programas educacionais, suporte a grupos de ajuda e intervenções precoces. O alcoolismo pode ter impactos significativos na saúde física e mental de uma pessoa. O consumo excessivo e prolongado de álcool pode levar ao desenvolvimento de várias doenças e condições médicas. Algumas das principais doenças relacionadas ao alcoolismo incluem cirrose hepática. O consumo excessivo de álcool pode levar à inflamação do fígado, resultando em cicatrizes, cirrose. A cirrose hepática é uma condição grave que pode levar à insuficiência hepática. Pancreatite. O alcoolismo crônico pode causar inflamação no pâncreas, levando à pancreatite. Esta condição pode resultar em dor abdominal intensa e problemas digestivos. Hepatite alcoólica. O álcool pode causar inflamação no fígado, levando à hepatite alcoólica. Essa condição pode variar de leve a grave e, em casos graves, pode ser fatal. Doenças cardiovasculares. O consumo excessivo de álcool está associado a um maior risco de hipertensão arterial, doença cardíaca, coronariana e acidente vascular cerebral. Câncer. O alcoolismo está relacionado a um aumento no risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de fígado, esôfago, garganta, boca e mama. Problemas neurológicos. O alcoolismo pode causar danos ao sistema nervoso, resultando em problemas como neuropatia periférica, ataxia e demência alcoólica. Problemas gastrointestinais. Além da pancreatite, o alcoolismo pode levar a outros problemas gastrointestinais, como gastrite e úlceras. Imunossupressão. O álcool pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais susceptível à infecção e doenças. Depressão e transtornos mentais. O alcoolismo está frequentemente associado a problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. Síndrome de abstinência. Quando uma pessoa depende de álcool, tenta parar de consumir, pode enfrentar sintomas de abstinência que variam de leves a graves e, em casos extremos, podem ser fatais. Diante do exposto e da importância desse projeto, solicitamos o apoio dos demais vereadores e vereadoras que compõem essa Casa de Leis e, posteriormente, sejam sancionados pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, vereador Alindo Ripke, presidente da Câmara Joel Ponet, vereadora Selene Jastrow e vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução número 3/2023. Regulamento a aplicação da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Justificativa. Projeto de Resolução nº 3/2023, regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o Governo Federal editou a Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida pela sigla LGPD, que impõe a todas as instituições públicas e privadas o seu cumprimento, protegendo os dados pessoais dos indivíduos. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá editou o Decreto nº 1138/2021, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 13.709/2018, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Santa Maria de Jetibá, mas não alcançou o Poder Legislativo Municipal, que deve estabelecer a sua própria regulamentação e os seus órgãos reguladores do tratamento dos dados pessoais. A Lei Federal assegurou a todas as pessoas naturais a titularidade de seus dados pessoais e garantiu os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, que deverão ser preservados no âmbito do Poder Legislativo Municipal. A formalização para o tratamento dos dados pessoais das pessoas naturais no âmbito da Câmara Municipal se processará nos termos da resolução apresentada pela mesa diretora da Câmara Municipal, com aprovação pelo plenário e posterior publicação. A última pesquisa nacional de transparência pública promovida pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com os 27 Tribunais de Contas dos Estados Federados, revelou que a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá ainda não tinha elaborado sua regulamentação própria, deficiência que deverá ser corrigida na próxima pesquisa do órgão de contas públicas. Na expectativa do acolhimento do projeto de resolução pelo egrégio plenário desta Câmara Municipal, o cumprimento à Lei Federal nº 13.709/2018. Atenciosamente, Presidente da Câmara, Joel Ponet, Primeiro Vice-Presidente, Clóvis Brown, Segundo Vice-Presidente, Valdivino Mansk, Primeiro Secretário, Joélio Abelt, Segundo Secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação nº 137/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de um ônibus oftalmológico para realização de exames neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a contratação de um ônibus para realização de exames e consultas oftalmológicas. A indicação tem por objetivo reduzir as filas de espera dos pacientes que necessitam realizar exames e ou consultas oftalmológicas, uma vez que no momento o município não possui um profissional que exerça a demanda continuamente, e quando há disponibilidade de atendimento, tem-se um acúmulo de pessoas. Ao realizar a contratação desta unidade móvel, permite-se flexibilizar esse cenário, dando prioridade para os pacientes que já possuem encaminhamento médico na rede municipal, além da possibilidade de atender com eficiência a demanda reprimida. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de novembro de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vespa. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 139/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que realize a construção de um portal na entrada do município de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal que realize a construção de um portal na entrada do município de Santa Maria de Jetibá. Essa indicação é de suma importância para a cidade, pois ao realizar a construção do portal, procura-se evidenciar o município de Santa Maria de Jetibá pela sua estrutura e desenvolvimento. Uma obra dessa magnitude proporciona um cenário positivo no que tange a uma vista mais atraente a todos que ali trafegam. Vale destacar que o portal também pode contribuir para a elevação da autoestima da população, além de ser uma construção que possibilita memorar as tradições pomeranas, a identidade do município, as inovações e as transformações realizadas na cidade. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de dezembro de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vésper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 141/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que realize a pavimentação na rua Adolfo Wolfgram, no bairro São Luís, até as proximidades da localidade da família Hortelã. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Arlindo Repke, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal que realize a pavimentação da rua Adolfo Wolfgram, no bairro São Luís, até as proximidades da residência da família Hortelã. A presente indicação é de suma relevância, considerando que na localidade citada existem atualmente diversos moradores, bem como também um enorme tráfego de veículos e de pessoas que utilizam a rua para ter acesso a outras localidades. Dessa forma, busca-se amenizar os transtornos causados pela ação do tempo aos moradores que ali habitam, seja em dias ensolarados pela quantidade de poeira causada pela passagem dos carros na via, como também em dias de chuva devido à lama. A pavimentação da estrada é de suma importância para a localidade, pois proporciona maior segurança e melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de dezembro de 2023. Vereador Arlindo Rep. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 144/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a capacitação em noções de primeiros socorros aos servidores do Poder Executivo neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio dos vereadores Ilimar Vésper e Rogério Schroeder, usando os permissivos dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a capacitação em noções de primeiros socorros aos servidores do Poder Executivo neste município. A indicação se reveste de extrema importância para o município, pois tem por finalidade capacitação e noções de primeiros socorros aos servidores do Executivo Municipal, levando em consideração possíveis emergências e complicações de saúde que estamos expostos no dia a dia. Se faz necessário a capacitação e conhecimento dessas noções para que seja possível auxiliar e ajudar o próximo da melhor maneira possível e até mesmo salvar uma vida. Considerando-se primeiros socorros para efeitos dessa demanda, todas as medidas que se aplicam de imediato a uma pessoa acidentada ou acometida de mal súbito, enquanto se aguarda assistência médica. O treinamento em primeiros socorros é um suporte básico de vida, sendo um conjunto de procedimentos de emergência que deve ser aplicado a uma pessoa em perigo. Esse primeiro atendimento tem o objetivo de manter os sinais vitais da vítima e evitar o agravamento de seu estado até que receba assistência especializada, mas para que isso aconteça, precisam-se conhecer as técnicas corretas. Diante do exposto, requeremos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de dezembro de 2023. Vereador Ilimar Vésper e vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 145/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e manutenção da Praça Municipal do bairro São Luís, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a reforma e manutenção da Praça Municipal Margarida Tereza Bolt, localizada no bairro São Luís, neste município. A falta de iluminação adequada tem contribuído para a ocorrência de eventos suspeitos durante a noite, comprometendo a segurança dos frequentadores. A iluminação deficiente também impacta a qualidade na utilização noturna da praça, prejudicando sua função como espaço público dessa forma. Dessa forma, é necessária a instalação de iluminação adequada em toda a extensão da praça. É essencial a realização de uma inspeção completa para identificar e reparar as estruturas danificadas, como bancos, parques infantis e quaisquer outras instalações presentes na praça. A falta de manutenção das estruturas não apenas prejudica a estética da praça, mas também representa um perigo eminente para os usuários. A manutenção preventiva é essencial para garantir a segurança e preservar o valor desse espaço público. Diante do exposto, verificando o interesse da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário do Floriano Guilherme, 7 de dezembro de 2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 146/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na rua Luci Ponat Marquardt, na Vila Nova, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Joel Ponat, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Luci Ponat Marquardt, na Vila Nova, neste município. A instalação de iluminação pública se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2023. Presidente na Câmara, Joel Ponat. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 17/2023. Congratula a Natercop Coop pela conquista do título de maior empresa no ranking setorial da agricultura e pecuária em atuação no Espírito Santo. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem realizada por meio do vereador Luciano Alves da Silva tem o objetivo de congratular a Natercop pela conquista do título de maior empresa no ranking setorial da agricultura e pecuária em atuação no Espírito Santo. A cooperativa ocupa a 22ª posição entre as maiores empresas do Estado e se destaca como a principal empregadora do setor agropecuária no Espírito Santo, no ranking geral das maiores empresas do Estado, avaliando empresas de 4 setores distintos: indústria, comércio, serviços e agronegócios. A cooperativa chegou à 12ª posição entre as empresas de capital exclusivamente capixaba, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Além disso, conquistou a 22ª colocação entre todas as empresas atuantes no Estado, 3 posições acima em relação ao último ano. E recentemente conquistou o título de maior empresa no ranking setorial da agricultura e pecuária em atuação no Espírito Santo, considerando a receita operacional líquida do ano anterior, segundo a 27ª edição da revista IEL 200, Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Fundada em 1964 em Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, a Natercop se destaca como uma cooperativa agroindustrial com presença em 3 estados, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Com mais de 22 mil cooperados, se estabelece em 3 frentes de negócios: agro, alimentos e bens de consumo, abrangendo produção, industrialização e venda ao consumidor final. Sua influência se estende do campo à indústria e aos lares, oferecendo uma ampla variedade de produtos, incluindo os renomados Lácteos Veneza. Com mais de 60 anos de tradição e credibilidade, a marca se destaca como uma das mais lembradas pelos consumidores capixabas, solidificando sua presença e impacto na região. A Natercop também é destaque na 12ª edição do prestigiado concurso Café do Ano, COI 2023, A cooperativa alcançou o feito de ser a única do Espírito Santo a ter associados finalistas em duas categorias, Arábica e Conilon. O COI é um prêmio de renome internacional que integra a Semana Internacional do Café, que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia à diretoria da Natercoop, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de dezembro de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 18/2023. Congratulo os professores e alunos da rede municipal, vencedores do projeto Agrinho/Senar. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem realizada por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo tem o objetivo de congratular os professores e alunos vencedores da rede municipal, vencedores do projeto Agrinho/Senar, citando-os a seguinte conforme respectivas categorias. Categoria: alunos de educação infantil. Aluna: Jalusa Vidal Stur. Professora: Lady Laine de Oliveira Valim. Escola: Escola Municipal Pluridacente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Taquara. Título do trabalho: Os Morangueiros. Nome do aluno: Frederico Schultz Jean. Nome da professora: Rejane Berger. Nome da escola: CMEI Nilza Coutinho Halls. Título do trabalho: A Roça Maravilhosa. Categoria: alunos do primeiro ano. Nome da aluna: Ana Luísa Oliveira Portes. Nome da professora: Larissa Gonçalves Silva. Nome da escola: MF Alto Rio Triunfo. Título do trabalho: O Agronegócio na Nossa Vida. Categoria: alunos de quinto ano. Nome do aluno: Luan Marcos Rasch. Nome da professora: Valéria Cristina Ronsetti. Nome da escola: Escola Municipal Pluridocente de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cabeceira do Rio Lamego. Título do trabalho: O Agro Não Para. Categoria: alunos do oitavo ano. Nome da aluna: Kênia Lauanda Vaiante. Nome da professora: Josivane Gering. Nome da escola: EMEIF Antônio Gonçalves. Título do trabalho: Conectando o Agronegócio. O projeto Agrinho é uma iniciativa educacional brasileira desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, FAES, Secretarias Municipais de Educação e os Sindicatos Rurais Patronais. O programa prioriza a criança e o adolescente, transformando-os pela educação em agentes com melhores condições sociais e econômicas na família e na comunidade onde vivem. O projeto tem como objetivo principal promover a educação no meio rural, integrando temas relacionados à agricultura, meio ambiente, saúde e cidadania, buscando contextualizar a educação de acordo com a realidade rural, incorporando elementos da agricultura e das atividades específicas dessas comunidades nas práticas educacionais. Vale evidenciar que o projeto busca integrar a educação com a realidade local, adaptando o ensino para torná-lo mais relevante para os alunos que vivem em áreas rurais, com a contextualização do conteúdo educacional para reflexão sobre atividades agrícolas e necessidades específicas das comunidades integrantes. Yolanda Maria Gumps Pereira nasceu em Afonso Cláudio no dia 6 de abril de 1990, filha mais nova de Orlando Gumps e Inária Lauvers Gumps, irmã de Eliana Gumps Lauvers e Núbia Gumps, casada com Fabrício Pereira e mãe de Isabela Gumps Pereira. Reside no interior de Santa Maria de Jetibá, São João do Garrafão, desde o seu nascimento, e desde que era pequena dava aula para suas bonecas e brincava com os amiguinhos da escola escrevendo na terra e muitas vezes usando pedacinhos de carvão. Estudou em escolas públicas, sempre se dedicando aos seus estudos, mesmo sem ter muitos recursos, sempre sonhou em fazer uma faculdade. Trabalhou desde muito cedo em casa de família e quando concluiu o ensino médio, iniciou a faculdade de Geografia e Educação Ambiental no ano de 2018. E não parou por aí, então, no ano de 2020, conclui a faculdade de Pedagogia, além de diversos cursos e pós-graduação na área educacional. Iniciou seu trabalho como professora no ano de 2018, no EMF Antônio Gonçalves e na EMF João Lauvers, como professora de Ensino Fundamental 2. Também trabalhou na Escola Estadual de Rio Posmoser e na Escola Estadual Francisco Guilherme, lecionando Geografia para as turmas de Ensino Médio. Trabalhou na Escola Família Agrícola de São João do Garrafão de 2014 a 2020, lecionou Geografia. Foi diretora por 4 anos e pedagoga por 2 anos. No ano de 2021, trabalhou com a família no Viveiro das Montanhas. E no ano de 2022, retornou a lecionar como professora no município de Santa Maria de Jetibá, com as aulas de Geografia na EMF João Lauvers, para o Ensino Fundamental 2, onde se encontra atualmente. A presente moção visa demonstrar comprometimento, dedicação e entusiasmo em participar de iniciativas que promovem a educação rural, o respeito ao meio ambiente e a educação e a formação cidadã. Os alunos se destacaram por sua participação efetiva, ativa e engajada nas atividades propostas, evidenciando o interesse pelo aprendizado e o desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável, refletindo o compromisso com a promoção da educação rural, valorizando a cultura local e incentivando práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável, fortalecendo os laços sociais e promovendo a cidadania participativa. Que os professores demonstraram excelência e comprometimento ao participar do projeto Agrinho, sendo reconhecidos como finalistas. Que a participação dos envolvidos no projeto Agrinho não apenas evidencia dedicação à educação, mas também ressalta a importância de seu papel na formação dos alunos e na promoção de valores sustentáveis. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovado, requeiro que seja enviada uma cópia aos alunos. Jaluza Vidal Stur, Frederico Schultz, Jean, Ana Luísa Oliveira Portes, Luan Marcos Rach, Kênia Luanda Vaiante, as professoras Lady Lane de Oliveira Valim, Rejane Berger, Larissa Gonçalves Silva, Valéria Cristina Ronsetti e Josivane Gerink, bem como ao Poder Executivo Municipal e Secretaria de Educação, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 19/2023. Congratula a diretora Carmen Isabel de Azeredo, a professora supervisora Solivana Lauvers e a professora Kátia Silvana Simer Endringer, da EMF João Lauvers. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente moção visa homenagear a diretora Carmen Isabel de Azeredo, a professora supervisora Solivana Lauvers e a professora Kátia Silvana Simer Endringer, da EMF João Lauvers, da Rede Municipal de Santa Maria de Jetibá, vencedora do Prêmio Escola que Colabora, PEC, terceira edição. Carmen Isabel de Azeredo é formada em Letras, Português e Inglês, com especialização em Língua Portuguesa e Gestão Escolar. Está no âmbito educacional desde 2005 e nesses 18 anos, 10 deles foram na sala de aula, ministrando aulas de língua portuguesa em escolas estaduais no município de Brejetuba. É efetiva na rede municipal de Santa Maria de Itibá como supervisora escolar há quase 8 anos, ou seja, desde que assumiu o concurso público em fevereiro de 2016, está atuando na EMF João Lauvers. E em 2021, por meio do processo eleitoral, se tornou diretora da escola, que inclusive foi vencedora do prêmio Escola que Colabora, PEC, terceira edição. Dessa forma, Carmen assumiu a direção da EMF João Lauvers, da rede municipal, desempenhando com sabedoria sua função. Sabemos que um bom diretor desempenha um papel crucial na conquista de prêmios para uma unidade de ensino e na administração de um prêmio escolar. Aqui estão algumas maneiras pelas quais um diretor eficaz pode contribuir para esse processo, e ela certamente mostrou uma liderança inspiradora, motivando e orientando sua equipe educacional, estimulando o comprometimento e o empenho na busca pela excelência. De igual modo, ressalta-se que a professora Kátia Silvana Simmer Endringer é formada em pedagogia e pós-graduação em educação infantil e anos iniciais. Trabalhou nos anos como auxiliar de creche, auxiliar de educação especial nos municípios de Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio e Domingos Martins, nos cargos de auxiliar de creche, auxiliar de educação especial no município de Santa Maria de Jetibá, nas escolas creche Petronella Lauvers, Guilherme, e na Escola Pluridocente de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Cabeceira do Rio Santa Maria, IMF João Lauvers, Escola de Afonso Cláudio e Domingos Martins. A professora e supervisora Solivana Lauvers é graduada em Pedagogia e pós-graduada em Alfabetização e Letramento e Gestão Escolar. Trabalhou nas seguintes escolas do município: Escola Carlos Zumac, Escola de Rio Claro, Escola Estadual Emílio Schroeder e IMF João Lauvers. Iniciou sua carreira há 7 anos como professora e há 3 anos como supervisora escolar, onde atua como professora e supervisora. Ao estabelecer metas claras e alcançáveis para a escola, criou-se um senso de propósito e direção, orientando todos os esforços para alcançar padrões mais elevados. Além disso, investir no desenvolvimento profissional dos professores e funcionários contribui para uma equipe mais qualificada e preparada para enfrentar desafios e inovações no ensino. Com sua proatividade, ela buscou a oportunidade de participar em programas e iniciativas reconhecidos, o que pode aumentar a visibilidade da escola e abrir portas para premiações. Neste sentido, a diretora Carmen Isabel de Azeredo, da IMF João Lauvers, da Rede Municipal, juntamente com sua equipe pedagógica, são vencedores do prêmio Escola que Colabora, PEC, terceira edição, demonstrando que desempenharam o seu trabalho com excelência. Ressalta-se que a escola está entre as 50 melhores escolas do Estado, ocupando o 27º lugar no IRE, Índice de Resultado da Escola. O objetivo do prêmio é, por meio do Pacto de Aprendizagem do Espírito Santo, PAES, valorizar as instituições com os melhores indicadores educacionais, visando promover a isonomia na educação capixaba e estabelecer relações de cooperação técnico-pedagógicas entre as escolas de rede pública, municipal e estadual do Estado do Espírito Santo. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia à diretora Carmen Isabel de Azeredo, à professora e supervisora Solivana Lauvers, à professora Kátia Silvana Simmer Endringer, bem como ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria de Educação, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 20/2023. Congratula os professores e alunos da rede municipal vencedores do Prêmio Cooperativismo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem, realizada por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, tem o objetivo de parabenizar efusivamente os alunos e os professores dedicados da Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Vila Jetibá, pela conquista do prestigioso Prêmio Cooperativismo, em colaboração com o Sicoob. É com grande alegria que registramos o desempenho excepcional e comprometimento da comunidade escolar da EMEF Vila Jetibá. A vitória no Prêmio Cooperativismo não destaca apenas a qualidade do ensino ministrado pela escola, mas também ressalta a habilidade dos alunos e a orientação exemplar dos professores na promoção dos valores fundamentais do cooperativismo. Os alunos, por meio de sua participação exemplar, e os professores, por sua liderança inspirada, evidenciam o compromisso da EMF Vila Jetibá com a formação de cidadãos conscientes, colaborativos e socialmente responsáveis. A Câmara Municipal dos Vereadores aprovou e enalteceu o esforço conjunto que levou à conquista desse prêmio significativo. Que esta moção de congratulação sirva como testemunho oficial do orgulho e admiração dessa comunidade por seus alunos e professores. Dessa forma, parabenizamos os alunos e professores da EMF Vila Jetibá pela notável conquista do prêmio Cooperativismo em parceria com o Sicoobi. Que este feito inspire futuras gerações a seguir um exemplo de excelência, cooperação e dedicação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, à diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental EMF Vila Jetibá, Legiane Baldotto Bravin, à aluna Alana Maier Hammer, à professora Claudiane Bromberschenkel de Oliveira, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Está concluído.
Encaminho os projetos de lei de resolução para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária e as moções encaminha para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não têm oradores escrito no grande expediente. Três vereadores, primeiro vereador escrito no grande expediente, Elmar Francisco Tom.
Ao presidente dessa casa, cumprimentar os vereadores, cumprimentar aqui o secretário Geraldo da Educação, demais pessoas aqui presentes. Também cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu venho aqui, o presidente, novamente cobrado do nosso secretário urbano, até o coisa está aí, a limpeza da rua São Sebastião de Recreio, Vila Bentivi, Helmute Nitz e Adelino Stange, que aquelas ruas estão feias. O mato está invadindo as ruas todinha. Eu acho que deveria ter um maior carinho de limpar aquilo ali, pelo menos agora nesse final de ano, para ficar bonito. E também cobrar do secretário de Urbano sobre aquele asfalto que sai de Santa Luzia para São Luís, que tem uma montoeira de buraco, um asfalto que foi investido um dinheiro grande, e eu acho que não poderia deixar acabar igual está acontecendo lá. Porque o prefeito liberou a massa para fazer e até agora não se manifestaram para fazer aquele serviço. E também quero aqui parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente pelo poda de árvore em São Sebastião de Recreio, que eles fizeram a poda de árvore, que estava dando problema com vários caminhões que atingiu as caixas no pé de árvore e deu certo. Agora o Eliseu Conte foi lá e fez a poda. Só falta fazer a poda ainda na Vila Bentivi e também ali em Recreio. E aí também outro setor, aquele Revsol de Recreio, que é parte da Secretaria de Urbano também, para acertar aqueles buracos que tem subindo para Santa Teresa, que foi um Revsol feito ali, e hoje já está tudo danificado, tem vários buracos, e eu acho que deveria tomar providência para fechar aquilo ali. E também queria aqui também falar sobre as lâmpadas de Recreio, Santa Luzia e Vila Bentivi. Várias vezes eu cobro isso e eles não colocam essas lâmpadas de LED. Fala que vão colocar e nunca coloca isso aí. Passa ano, vai embora anos e não coloca. Eu tenho certeza que já estão fazendo em outro setor e não tomaram a providência ainda em Recreio. E também quero aqui muito cobrar do nosso secretário de Interior. A equipe de Recreio tinha uma retroescavadeira, duas patrolas, duas basculantes e uma carregadeira. Eles conseguiram tirar tudo de lá. Agora só tem uma patrola e uma basculante. Retroescavadeira não tem. Nós estamos tendo um problema muito sério. O Adair, vereador Adair, questiona muito sobre as caixas secas. E hoje nós temos aqui as caixas secas. Tem montoeira de caixa seca para limpar. Nós não temos a reto naquela comunidade, que é a equipe de Recreio, que atende São Luís, atende Alto Recreio, atende São José do Rio Claro, Rio Bonito, aquela equipe atende ali, e dali eles não têm essa reta escavadeira, e essa equipe então está, primeiro era uma equipe muito organizada, e hoje está toda desfalcada. Até uma patrola está tirada de lá, que é o Chuantes, levaram ele não sei para qual setor, que eles foram lá, aquela equipe está toda desequilibrada agora. Então, eu queria aqui pedir o prefeito, pedir o secretário de interior, pedir o secretário de urbano que atende essas demandas, porque a população cobra da gente. Então, eu tenho certeza, vocês já ajudaram muito a Secretaria de Urbano, e eu gostaria muito de ter esse carinho muito grande para nós chegar no Natal e a população ficar satisfeita. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita na tribuna livre, Luciana Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponant, vice-presidente Clóvis Brown, e nosso primeiro secretário, Joel Albert. Gostaria também de cumprimentar a todos que nos ouvem pela Rádio Pomerana, nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Em nome do colega vereador Alindo Repo, eu gostaria de cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Em nome do amigo John, funcionário da Secretaria de Serviços Urbanos do município, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo trabalho prestado ao município de Santa Maria de Jetibá. Mesmo sem seus direitos, no que diz respeito a ganhar um pouquinho mais, está lá todos os dias dando o seu melhor para o nosso município. Como você mesmo disse, é preciso estar juntos nas horas boas e nas horas difíceis, é que precisamos estender a mão uns aos outros para que o município continue caminhando e o nosso povo continue recebendo os trabalhos tão necessários para nossas comunidades. Gostaria de igual modo aqui cumprimentar o secretário de Educação, Geraldo Thomas, e o subsecretário Xará, meu Xará Luciano, e parabenizá-los pelo trabalho frente à Secretaria de Educação do município de Santa Maria de Jetibá. Trabalho não tão fácil assim. É bem fácil você apontar o dedo, é muito mais fácil você dizer o que é correto e o que não é. Mas nós todos precisamos ter os pezinhos no chão e saber que nós temos leis a cumprir. E eu que passei lá de secretário de Serviços Urbanos por muitas e muitas vezes, eu quis fazer uma demanda, Xará, Luciano, e ela foi para o jurídico, e lá o jurídico me disse, acertadamente, que nós tínhamos lei no município vigente, leis estaduais, leis federais, e que não poderia ser feito daquela forma que eu gostaria e na velocidade que eu almejava. E assim nós seguimos. Temos muito trabalho pela frente, a população clama por uma resposta mais rápida da administração pública municipal, clama por trabalhos em todos os setores, e é isso que nós precisamos entregar a todas essas pessoas, mas entregar com responsabilidade. Temos aí Ministério Público, Tribunal de Contas, que fiscaliza tanto o Legislativo quanto o Executivo todos os dias, e nós precisamos prestar conta disso e fazer um trabalho sério. Buscar, isso sim, nós precisamos buscar agilidade todos os dias e devolver isso que o munícipe, que o nosso povo paga de imposto, devolver a eles em forma de trabalho, em forma de melhores condições de saúde, em forma de melhores condições na educação, em forma de melhores condições em todas as áreas. É para isso que nós estamos aqui na Câmara, enquanto vereadores, é para isso que prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores públicos municipais estão aí para servir o nosso povo. Muito obrigado ao Miguel, presidente do Bombeiro Voluntário de Santa Maria, quarta-feira, agenda em Brasília, acertada já com o deputado Evair de Mello, uma das agendas de vocês. Vão lá, traga mais recursos para o nosso município, um trabalho de excelência que os bombeiros voluntários fazem juntamente com o SAMU do município, juntamente com os nossos motoristas de ambulância do município. Então, vocês que, por várias vezes, no final de semana, abrem mão de ficar com suas famílias para prestar e estender a mão ao nosso povo, aquele, no caso, que mais precisa, um acidente, enfim, precisa de uma resposta mais rápida, e lá estão vocês, todas as vezes. Muito obrigado também por acompanhar os amigos da SMJ Bike, que fizeram ontem um pedal de Santa Maria a Camburi, a praia de Camburi. Várias pessoas estiveram naquele pedal, os bombeiros voluntários atendeu o pedido da SMJ Bike com muito carinho. Parabéns, muito obrigado. Fica aqui só uma tristeza, o Luiz, louco, Luiz Kraus, doido para ir, infelizmente passou mal na véspera e não pôde comparecer, mas estava lá torcendo pelos colegas. Baratella, tenho que falar do Baratella, Júnior Baratella, fez o trajeto em pouco tempo, ontem o tempo dele foi quase o mesmo tempo dele antes de sofrer o acidente. Então, isso é superação, isso é força de vontade, e eu disse isso a ele hoje. Presidente, vou me estender só um pouquinho. Gostaria aqui de fazer uns agradecimentos ao prefeito municipal, à Secretaria de Administração, na pessoa da Ivana Marquardt, por causa de um trabalho que eles efetuaram desde 2018 até 2023, que é o leilão, previsão para o último grande leilão em 2024, finalizando o processo com êxito. Valor arrecadado até aqui do leilão, R$ 1.482.256, sendo leilão de veículos leves, pesados, sucata diversas, armários, geladeiras, fogão, cadeiras, mesa, etc. Equipe de informática, gabinete, monitor, teclado, mouse, tone, DVD, bateria, etc. Vários itens que o município teve leiloado e outros itens, Fábio, que tiveram reaproveitados em outras secretarias. Abraço, Geraldo. Foram reaproveitados em outras secretarias. Então, fica aqui os agradecimentos à Secretaria de Administração, agradecimento ao prefeito municipal, e esse valor arrecadado com esse leilão foi devolvido, voltado aos cofres públicos e investido de novo no município. Os servidores envolvidos, eu não posso deixar de dizer aqui, prefeito municipal Hilário Reip, Secretaria de Administração Ivana Marquardt, Leandro da Silva, Lindomar Tonini, Hermindo Feixe, Renato Lepaus Coser, Cícero Augusto Sage, Marcelo Savani, Rodrigo Teodoro da Silva, Deolindo Peter, Robson Ebert, David João Caetano, Thelma Lenk e Darli Lenk. A todos vocês, muito obrigado pelo trabalho prestado ao município, à equipe do patrimônio, que cuida do patrimônio do município de Santa Maria de Jetibá. Tem um outro assunto aqui rapidinho para tocar, só para fechar. Vou ver se eu acho aqui no meu telefone. Achei aqui. Hoje, presidente, por várias vezes a gente vem aqui na Câmara, a gente fazemos o nosso papel, professora Ana Paula e vereadora, de cobrar mesmo o Executivo. Nós precisamos cobrar do Executivo. É para isso que nós fomos eleitos. O povo está lá clamando por uma resposta do Executivo, clamando por uma resposta da Câmara de Vereadores. Mas quando tem também as notícias boas, a gente precisa vir aqui e passar à população. E é isso que eu vou fazer agora. Hoje eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte, do Félix Kraus, ali do Belém, passando novamente para agradecer você e os professores do programa Bom de Bola por manterem o projeto e o sonho dos pequenos futuros jogadores. Nesse sábado, ele foi campeão pelo Porto Vitória. Ele começou a jogar aqui pelo Bom de Bola. Hoje está representando o Santa Maria lá em Xerém, Fluminense. Fez a avaliação duas vezes e vamos voltar para lá ano que vem. Por enquanto, está sendo monitorado pelo Porto Vitória. obrigado e fique com Deus. Eu vou achar aqui, presidente, o nome do nosso amiguinho aqui, que já fez duas vezes teste lá, e vou falar aqui, porque eu me perdi aqui um pouquinho, mas dá para achar aqui rapidinho. Achei o nome do meu amigo Brian Bolt Kraus. A importância de investir no esporte, e nunca foi só esporte. Nunca foi e nunca vai ser só o esporte. Invista no esporte, Rogério Xereda, dentro do seu município, e você vai evitar de investir muito menos em segurança pública. Arrume um afazer para a criança. Coloca ela no judô, coloca ela no bom de bola, coloca ela no balé. Enfim, nós temos vários segmentos aqui no município. E aqui fica o agradecimento à Secretaria de Esporte, na pessoa do Jardel e principalmente na pessoa do Hilário Rep, que sempre investiu muito nessa área. Sempre investiu muito. E a Secretaria de Esporte vem fazendo um trabalho bacana. E parabéns aqui. Outros pais também já levaram seus filhos. Eu lembro do Stu, que levou o filho dele para fazer um teste no Rio de Janeiro. Então fica aí mais do que provado que está dando certo. E nunca foi só esporte. É educação. É trazer a pessoa, trazer o seu filho para fazer esporte num todo. Ao Jardel Mirting, fica aqui os nossos agradecimentos, ao prefeito municipal e toda a equipe da Secretaria de Esporte do município de Santa Maria de Jetibá. Boa noite a todos.
Próxima vereadora, inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, excelentíssimo senhor presidente Joel Bonnet, todos os colegas vereadores, vereadora Selene. Cumprimento também todos que estão aqui hoje na sessão da Câmara presencial. Cumprimento também as pessoas que estão de suas casas nos ouvindo e também pela rádio. O meu boa noite a todos vocês. Foi lido aqui hoje um projeto no qual eu entendo que é fundamental para o nosso município. Esse projeto ele tem por objetivo a questão da prevenção e conscientização da população relacionada ao alcoolismo. O nome do projeto de lei tem por título Um Brinde à Vida com Responsabilidade. Cuide de você e de quem você ama. Para quem está de casa e ter uma melhor compreensão do que se trata o projeto, o alcoolismo ele é um problema que, é claro, que não é restrito ao município de Santa Maria de Jetibá, é um problema a nível Brasil, Muitas pessoas têm o problema com o alcoolismo, e esse projeto ele é fundamental dentro do nosso município, pois entendemos que aqui há um índice muito alto, e isso pode ser verificado, como eu mesmo verifiquei, na última audiência pública da saúde. Há uma relação muito grande do alcoolismo e com relação aos acidentes de trânsito, também com a violência doméstica, e o que muito chamou a atenção dentro da audiência pública da saúde foi a relação do alcoolismo com as doenças que estão matando a nossa população. Então, quando eu falo de alcoolismo, eu digo que é um problema da saúde pública. Se é um problema da saúde pública, é um problema nosso, e cabe a nós indicar, propor, e o vereador, sim, é função do vereador fiscalizar? Com certeza, eu estou aqui para fiscalizar, mas eu também estou aqui para indicar e propor melhorias para o nosso município. Entendendo isso, elaborei esse projeto, também tive participação dos demais colegas vereadores que foram citados, e entendo que hoje os impactos financeiros dentro da área da saúde, eles são gigantescos. Quando, por exemplo, eu citei aqui no projeto pelo menos 8 doenças que é relacionado ao alcoolismo. Às vezes a pessoa ela morre lá, por exemplo, de um problema cardiovascular, uma hepatite, problema neurológico, problemas gastrointestinais, depressão, transtornos mentais, tudo isso está diretamente relacionado ao alcoolismo. E quando eu falo, e nós fiz esse projeto, nós não temos a intenção, não é sobre o parar, entendam de casa, não é sobre o parar, né, de beber, mas é sobre ter uma consciência que a ingestão de bebidas alcoólicas e a direção não é algo que combina, o que tem gerado muitos acidentes dentro do nosso município, o área de fisioterapia, para se recuperar alguém que sofre acidente, gera-se um gasto muito alto e é um dinheiro que poderia estar sendo usado para o bem-estar da população, para construir uma praça, e às vezes está sendo usado para mitigar um problema. Então, assim, se faz fundamental a necessidade de um projeto de conscientização nesse sentido. Falei sobre impactos na área da saúde, doenças, acidentes de trânsito e também com relação à violência doméstica, pois está diretamente ligado e tem diversos estudos já mostrando isso. Além disso, nós falamos de impacto financeiro, sim, é um ponto que tem que ser observado, mas eu entendo que a mãe que está lá está em casa, as famílias que já perderam um ente querido, vítima de acidente de trânsito, isso é uma coisa que não existe mais reparação, é algo irreparável, né? O valor da vida. Então, é nesse intuito que criamos um projeto de conscientização para também melhorar, né, o nosso município de Santa Maria de Jetibá, pois a vida tem que ser preservada, tem que ser cuidada, zelada, em todas as formas. Fechando esse assunto, preciso também, né, mais uma vez, eu disse que em todas as sessões da Câmara, eu fiz esse compromisso, em especial com os professores, com a área da educação, eu fiz esse compromisso de que em todas as sessões eu estaria defendendo a questão do piso salarial dos professores. E hoje não poderia ser diferente. Mais uma vez, eu quero me direcionar também às pessoas que estão me ouvindo de casa, às pessoas que irão me ouvir. Eu tenho meu pai ele é aposentado, Sargento Rogério Schroeder. Ele é aposentado. Salário de aposentado hoje, acho que está mil e pouco, alguma coisa. 1.320, ó. Mazinho compreende do salário. Parabéns, Mazinho. E o meu pai, ele é aposentado, recebe lá o seu salário. E o meu pai, se faltar, gente, 10 reais do salário dele, ele arruma uma confusão que vocês não têm ideia. Porque cada centavo do salário dele ali, ele é sagrado na hora que ele vai fazer o saque. Aí você vai falar assim, vereadora, professora Ana Paula, por que você está falando do salário do seu pai? É porque quem é aposentado, quem é assalariado, compreende que quando falta 10 reais, 50 reais, 100 reais, isso é um impacto gigantesco, porque é uma conta de luz, é uma conta de água, é a taxa de lixo, tudo isso vai interferir, né? E você precisa do seu salário para poder pagar essa conta. E quando eu falo da dignidade, que é o piso salarial dos professores, eu estou justamente falando sobre isso. Os nossos professores estão todo mês deixando de receber 500, 600, 900 reais. Imagina só, todo mês você receber 900 reais a menos do seu salário, que é uma lei federal e que deveria estar sendo cumprida. É uma despesa obrigatória. Imagina se todo mês você não recebesse esse valor do seu salário. Você estaria feliz? Você iria trabalhar feliz? Então, para mim, isso é um descaso com a área da educação. Quem é professor que está de casa, faça as contas. Esse ano não haverá bonificação também para os servidores públicos, municipais, não vai ter a bonificação. Os professores, além de não ganhar, né, não ganhar o abono, além de não ganhar, eles também não recebem nem o que é de direito, que é o salário deles. Então, há um descaso com a área da educação. Enquanto... Por que descaso com a área da educação? Gente, qualquer pessoa, seja empresário, de pequeno, de grande porte, gestor, compreende que o que mais movimenta, o que tem que valorizar é o departamento pessoal. Tem que cuidar, você tem que colocar funcionário feliz trabalhando. E os nossos professores, eles têm competência, eles estão lá investindo, dedicando as suas vidas, então tem que valorizar, sim, os nossos professores. Enquanto eu estiver aqui na Câmara, batalharei para que seja cumprida a lei federal e os professores recebam, sim, o piso salarial. Além disso, mais uma vez, para não ficar apenas nas minhas palavras, faço aqui agora também um convite. Convido todos os professores a participarem mais do processo legislativo. Venham para a Câmara, professores. Cobrem. Nós temos que... Isso, eu estou falando não como vereadora, eu estou falando como professora. Isso é um absurdo. Isso não pode permanecer desse jeito dentro do nosso município. E dia 18 agora é nossa última sessão. Faça o convite público. Nós não podemos fechar 2023 sem uma resposta. 2024 está chegando aí. E aí? Vai ser pago o piso dos professores? Vai ser cumprido a lei federal? Nós precisamos ter um retorno. E eu gostaria de uma resposta antes de fechar o ano. São as famílias que estão desassistidas? É uma conta de luz? É isso que tem que olhar. Então eu quero uma resposta. Fica aqui registrado. Por gentileza, 2024, quando que começará a ser pago o piso dos professores? Isso é digno e nós devemos sim lutar por esta causa. Agradeço a todos, o meu boa noite, muito obrigada.
Também faço uso da tribuna livre. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadoras, as vereadoras, público aqui presente, meu amigo radiador. Quero convidar a população de Barracão. O prefeito municipal de Santa Maria de Titibá convida para a agenda no dia 13 de dezembro, é na quarta-feira, às 16 horas, obra de reforma da escola de Barracão do Rio Posmoser, recursos próprios, inauguração de dois trechos de revisão em Barracão de Rio Posmoser, totalizando 7 quilômetros, inauguração do calçamento 3 Chastro Vitorino Hammer Rio Cristal, totalizando 2,55 quilômetros. Parceria com SEAG, encaminhamento para licitação de calçamento trecho em frente à escola e à igreja de Barracão, recursos federais. Então, eu quero fazer um convite àquela comunidade que participa, que o prefeito levou várias obras para lá, com a ajuda da nossa vereadora Selene e de todos esses vereadores aqui que sempre apoiaram, em especial, eu sempre também estive junto com a Selene para que nós conseguíssemos levar a pavimentação para aquela comunidade. E eu queria que a comunidade tivesse, pelo menos esse bom senso, tirasse uma hora de tarde, assim, começa às 16h, e comparecesse para prestigiar o prefeito, o vereador, as secretárias, os funcionários da prefeitura que vão comparecer naquele lugar, para fazer um evento e para também a comunidade se preparar, já cobrar mais alguma coisa se eles precisarem naquela comunidade, porque sempre quando termina uma obra, já pode começar uma outra. E assim eu quero agradecer também o nosso amigo Perré, parece que até que enfim, Valdivino Manos, o novo secretário interino, o Marcin, vai resolver a estrada do nosso amigo Perré lá em Rio Posmoso, Selene, que nós tanto pedimos aqui. Hoje o PR me mandou um áudio falando que agora, até que enfim, vão fazer a estrada dele. Isso nós estamos cobrando há mais de um ano aqui. E o secretário, Adriana Reis, não fez, porque eu não sei por causa de que ele deve ter alguma birra lá com a comunidade ou com os vereadores, não sei porque ele não fez. E hoje o Marcinho foi cobrado essa estrada e parece que eles já estão lá para fazer aquele trecho de estrada. Muito obrigado, Marcin, e que assim tem que ser atendida a comunidade, quando é solicitado, e não esperar um ano para que seja atendido. Quero agradecer que meu amigo Nelson Maia, que mora lá perto de Isidoro Kraus, que ontem também me cobrou aquele trecho de revisão que falta ali perto da casa do Isidoro Kraus, que foi feito, e aí um trecho ali onde mora a nossa funcionária, a Sandiele, e a conhecida mais como Sandy, né? Ela mora naquela comunidade, da casa dela para lá, até no final daquela comunidade. Naquela vez, lá atrás, foi deixado de fazer, até hoje não fizeram. Então, eu queria muito que o prefeito olhasse com carinho e terminasse aquele trecho. Também quero pedir ao Hilário, que foi feito muita revisão naquela região alta ali, Barracão. Graças a Deus, essas comunidades merecem. Mas que ele desse também uma atenção para nós em Caramuru, que as pessoas também ficam felizes quando é trazido, é dividido mais isso um pouco. Rogério Schroeder sabe, diz ontem na festa, eles lembraram que a gente, isso foi prometido naquela comunidade lá do Alto Chapão, descendo ali nos Fespa, saindo no Marciano Borcate embaixo. Então esse trecho foi prometido na campanha passada do Hilário Hupp, e eu quero que ele cumpra antes dele deixar o mandato dele. Eu acho que agora o próximo trecho que tem que ser pavimentado com revisão, eu espero que seja lá.
Joel, permite a parte rapidinho?
Sim.
Só para retificar, é Maurinho.
É o Maurinho?
É o Maurinho, subsecretário que está interino.
É o Marcino? O Marcinho que está como secretário. O subsecretário continua.
O Maurinho continua, então.
Isso.
Show de bola. Valeu.
Presidente.
Sim.
Me permite uma parte, por favor, por gentileza. Eu só vou, não é um assunto relacionado, só para mim não voltar no pequeno expediente e quebrar o nosso protocolo, eu esqueci de falar apenas, de fazer um agradecimento, presidente, o senhor também ajudou, por esses dias vai acontecer a confraternização da Secretaria de Serviços Urbanos, as meninas vieram hoje aí, feliz da vida, a Munga, a Marlene, e fazer um agradecimento especial a todos os comércios que ajudaram de alguma forma para que as meninas fizessem, vão realizar no final do ano agora, a confraternização. Gente, é duro o trabalho daquelas pessoas. Coletar lixo, varrer rua, sair todo dia às 3h30 da manhã, 4h da manhã. E o nosso comércio, o nosso empresário, entende isso e ajuda. Então fica aqui os agradecimentos. Rio Posmoso ajudaram, Garrafão ajudaram, Caramuru ajudou, Belém ajudou, Recreio ajudou, todas as comunidades vão ajudar para que as meninas façam lá no final do ano agora a sua confraternização. Então, muito obrigado em nome do comércio, presidente. O senhor também ajudou, sabe o quanto é difícil para aquelas pessoas, com o salário que ganha. Então, fica aqui os agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que aconteça a confraternização das meninas ali, dos meninos da Secretaria de Serviço Urbano. Obrigado, presidente.
Eu queria também lembrar o prefeito que aqui no início do ano, se eu não me engano, se foi início do ano, ano passado, foi aprovada aqui uma indicação da minha autoria junto com o Joelho Abra e com a Adair Luft, aquele trecho do asfalto terminando depois do IFES, que sai a estrada que sai em Rio Claro. Então eu queria que o prefeito olhasse com carinho aquele trecho que passa no Toninho Loreto, subindo ali no Cibel, para subir lá naquele trecho. Então, eu acho assim, é uma estrada principal, onde tem muito movimento de caminhões e carretas, e isso merecia uma atenção maior para que fosse feita pavimentação naquela localidade. Assim, eu agradeço, e segunda-feira nós vamos ter a nossa última sessão da Câmara. Vai ser um pouquinho demorado, então eu quero dizer à população de Santa Maria que nós vamos começar a sessão 16h da tarde, porque a sessão tem muita matéria, né, sempre assim, a última sessão fica para limpar as gavetas, né, Rogério Schroeder? E ontem nós tivemos uma belíssima festa na comunidade de Caramuru, na nossa igreja, e o Rogério Schroeder estava presente. Obrigado, Rogério, sempre marcando presente na nossa comunidade.
Joel, aproveitar esse momento da sua fala e realmente agradecer o carinho e a recepção daquela comunidade lá de Caramuru, que eu tenho no meu coração um respeito muito grande para aquele povo. Tá bom? Muito obrigado. A gente vê que eles atendem a gente com carinho e gostam da presença da gente.
Eu agradeço você, que você esteve lá presente e até fizeram a pressão ali de um indivíduo com arma e vendendo drogas. Obrigado a você, Iraci, essa turma que fez a abordagem ali.
Beleza, já à disposição.
Obrigado. Perdão, Rogério, estou aí me corrigindo que foi ele sozinho que abortou o indivíduo e prendeu uma arma e drogas e uma quantidade em dinheiro. Obrigado, Rogério. Hoje uma pessoa me perguntou se você podia fazer isso ainda. Eu falei, agora ele é mais polícia do que antes. Quando a pessoa se aposenta é porque ele já tem uma carreira, né, que Obrigado, Rogério. Continue o seu trabalho, que Deus te abençoe. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 45/2023, que dispõe sobre a reformulação da legislação sobre organização, a estrutura e o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar do município de Santa Maria de Atibaia e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A mensagem informa que as leis municipais número 224/1995 e número 562/2001, que criaram o Conselho de Alimentação Escolar no município, não contemplam os ditames fixados pela Lei Federal número 11.947 de 2009 e as resoluções do Ministério da Educação número 6 de 8/5/2020 e de número 20/2/12/2020, de modo que este projeto de lei constitui documento hábil para adequação da legislação municipal ao ordenamento jurídico vigente. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de dezembro de 2023. Presidente Valdivino Manski, PP, favorável. Relator Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e assistente, o vereador Ilimar Fespa, para leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 045/2023, que dispõe sobre a reformulação da legislação sobre a organização, a estrutura e funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição iniciativa do prefeito municipal com o objetivo de formular a legislação sobre a organização e funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação, haja vista que o projeto está apto para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de dezembro de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão. Quero cumprimentar também o nosso amigo Miguel, sempre presente aqui, bombeiro voluntário. Obrigado pela sua presença sempre. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 75/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 75/2023, que dispõe sobre a denominação do campo de grama sintética Senhor Emílio Marquatti, localizado em Alto Recreio, Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de denominar o campo de grama sintética Senhor Emílio Marquatti. O processo está instruído com a minuta do projeto número 75/2023, justificativa. Requerimento inaugural, certidão de óbito e histórico do homenageado, atendendo assim os requisitos da Lei Municipal número 2.468/2021. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 75/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 75/2023, que dispõe sobre a denominação do campo de grama sintética sobre Senhor Emílio Marquardt, localizado em Alto Recreio, Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo e da Outras Providências, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se da proposição com o objetivo de denominar o campo da grama sintética Senhor Emílio Marquardt, situado em Alto Recreio. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização do nome do referido campo nos registros do município. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de dezembro de 2023. Presidente, Joelho Ablet, favorável. Relator, Adailu, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão.
Cumprimentar o presidente dessa casa, os vereadores, a mesa diretora. Esse campo grama sintético foi botado no nome do senhor Emílio Marquardt, porque é uma pessoa que ali era o terreno deles, hoje ficou para o filho, para os filhos, e eles pediram para botar o nome do senhor Emílio Marquardt. Eu quero aqui dizer que aquele campo ali foi um recurso que eu trouxe de Brasília, na época do ex-deputado, agora é ex-deputado Marcos Vicente, é secretário do governo. E assim, mesma coisa, foi o campo de Caramuru. Joel estava junto naquele momento lá em Brasília, que a gente conseguiu esse recurso. Então, aqui eu quero dizer, a primeira obra que foi feita lá em Alto Recreio. Primeira obra. Que bom que essa primeira obra. Eles prometeram várias obras lá para lá e até hoje não saiu nada. Tá? Primeira obra porque eu trouxe o recurso. Senão, nem ia fazer esse campo sintético lá. Então, graças a Deus que a gente luta por isso para atender essas demandas. E o campo é bonito, a Arlinda estava lá semana passada, olhou, agora falta só uns detalhes em final, e já estão para inaugurar esse campinho. Então, tem muita coisa que era para ser feita para lá, que a própria comunidade me cobrou várias vezes, cobrava do nosso ex-vereador Rogério Gumbs, o calçamento, o Revisol, que eles prometeram, e até hoje não foi feito, mas isso foi a primeira obra em Alto Recreio.
Continua a discussão. Quero aqui parabenizar o vereador Mazinho Tom pela belíssima obra que ele conquistou com a ida dele em Brasília. Na época, eu e o Mazinho estávamos juntos, e na época o deputado era o Marcos Vicente em Brasília, e eu consegui um recurso para fazer um campo em Caramuru, que é ao lado do Campo União, lá do Eliseu Bege, e eu Mazin conseguiu um campo. Esse campo, na verdade, os recursos saíram ao mesmo tempo, mas devido a uns problemas de terreno, esse campo atrasou. O meu campo já está praticamente quase, acho que um ano já, quase pronto, inaugurado, e agora esse campo saiu primeiro e terminaram a obra. Mas parabéns ao vereador, parabéns ao prefeito Hilário Hupp, e isso que é bom para a comunidade quando recebe esses recursos, e que a comunidade aproveite isso bem. Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. As vereadoras. Coloque em votação as indicações 134, 136, 138, 140 e 142 para 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção número 16/2023, que congratula Sara Tpege Grunewald e Natália Halls pela participação e conquista histórico da terceira lugar no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica de autoria dos vereadores Arlindo Hübck e Luciano Alves da Silva. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão a moção número 17/2023 que congratula a Matercop pela conquista do título de empresa no ranking setorial agricultura e pecuário em atuação no Espírito Santo, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão a moção número 18, que congratula os professores e alunos da rede municipal, vencedores o projeto de Greenhall Senar de autoria da vereadora Ana Paula de Acevedo. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão a moção número 19, que congratula a Carmen Isabelle de Aceredo, diretora do EMF João Lauers, da rede municipal, juntamente com a sua equipe pedagógica, vencedora do prêmio Escola que Colabora, de autoria da vereadora Ana Paula de Acevedo. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 20, que congratula aos professores e alunos da rede municipal do Prêmio Cooperativismo, de autoria do vereadora Ana Paula de Acevedo. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores, no explicação pessoal não tem. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 18 de setembro de 2023, às 16 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão.